A semana passada, o pastor Júlio trouxe sobre a vida de Abraão, sobre o seu chamado, as suas escolhas, às vezes escolhas assertivas, às vezes nem tanto, né? E se a gente for ler em Gênesis, do capítulo 12 até o 27, 28, a gente vai conhecer toda a história dessa família. Uma história de vida, uma história do dia a dia, uma história de acertos e uma história também de erros. E a gente vai vendo como Deus, entrando na vida, entrando na família, Ele vai mudando a história. Então, que bom que hoje eu vim. Que bom que hoje você veio, porque é mais uma oportunidade que Deus tem de mudar a nossa história. Mais uma oportunidade que Ele tem de nos ajudar a fazer escolhas corretas, para que a gente se torne o povo mais feliz da terra. Essa é a promessa do Senhor para nós, que o amamos, ser o povo mais feliz da terra. Mas para que isso aconteça, a gente precisa entender que o nome dEle precisa ser glorificado. E o nome dEle só é glorificado quando a gente vive e obedece a Tua palavra. Então, a história que o pastor Júlio contou de Abraão, dessa história cheia de erros e acertos, foi uma história de bênção. E na promessa que Abraão teve, que eu falei isso há duas semanas atrás, que eu falei do filho da promessa, que eu falei de Isaac. E hoje eu quero falar com você mais uma particularidade da vida de Isaac. Então, uma família que tinha os seus problemas, seus dilemas, suas lutas, mas uma família que creu de maneira total e restrita no Deus de amor e no Deus de poder. E hoje nós temos Jesus Cristo. E hoje nós temos a bênção do Espírito Santo habitando em nós. Então, nós somos quase que indisculpáveis quando a gente não deixa a nossa mente e o nosso coração se converter ao Senhor. Porque hoje nós temos aquele que nos acompanha. E eu e o pastor Júlio, a gente sempre fala aqui, você perdeu? Você não estava por algum motivo, não pôde vir, não ouviu? Corre para o Agapcast, ouve lá. E por que a gente insiste nisso com você? Para que você esteja na mesma caminhada, com o mesmo alimento, recebendo a mesma força, sendo nutrido da mesma maneira que cada um de nós estamos sendo nutridos. E cada repetição na sua vida gera uma retenção. Então, que você tenha prazer em ouvir uma vez, ouvir duas vezes, ouvir três vezes, ouvir quatro vezes e passar para aqueles que você sabe que vai poder ser edificado. Porque há poder na palavra de Deus, um poder transformador, restaurador, um poder que muda a nossa vida, a nossa história. Então, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui com algum problema tão sério quanto a família de Abraão tinha. Porque sim, eles tinham problemas, eles enfrentavam lutas. A mentira, muitas vezes, foi algo que passou de geração para geração na família de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eles tinham um coração voltado a adorar a Deus. Eles se quebrantavam e eles se colocavam para que Deus pudesse ser o Deus da vida deles. E isso fez toda a diferença. E a bênção que foi estabelecida para Abraão, lá em Gênesis 12, que nós já lemos há três semanas, há duas semanas, e eu vou ler de novo hoje, para que isso fique encucado na tua mente, é a bênção que nos alcançou, que está em Gênesis 12, que é o que o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, carregando com ele essa promessa. Aí, a semana passada, o pastor Júlio trouxe que era para ele sair da parentela e se fazer família. E aí ele fez um enrosco ali, ele fez um pouquinho do que estava no coração dele, deu ruim. Não foi legal a história de Abraão, até que precisou haver um conserto ali. E passaram-se alguns anos. E eu falei sobre o filho da promessa, que era a promessa de Abraão, aquele filho que a partir dele multidões iam vir como filiação e família de Abraão, mas houve ali também uma confusão. Então, eu te convido a ler Eu te convido a se debruçar na Bíblia, na palavra de Deus, e ler essa história dessa família. E a semana passada eu ainda te coloquei um desafio. Se você lê e não entender alguma das confusões ali, pergunte para que a gente possa te ajudar e te esclarecer. E por que que eu estou dando ênfase nisso? Porque às vezes na tua família você pode estar vivendo alguma confusão. Pode ser que na tua família, na tua casa, no teu casamento, na direção e condução dos teus filhos, alguma coisa possa ter saído do prumo. Pode não estar do jeito que você sonhou e você pensou. Mas essa noite você entrou aqui para ouvir que tem jeito. Amém? Tem jeito para a tua vida. Tem jeito para a minha vida. Teve? E tem. Tem jeito para a nossa casa. O Senhor quer mudar a nossa família. Ele quer fortalecer, porque família forte é igreja forte. E o Senhor conta com cada um de nós para ser a igreja forte, que leva a palavra de Deus, que leva a transformação de vidas, que leve pessoas a conquistarem em Cristo aquilo que precisa ser conquistado. Porque nós conhecemos muitas pessoas que têm conquistado muitas coisas, grandes coisas, mas muitas vezes fora do propósito de Deus. Muitas vezes completamente desalinhado à vontade de Deus para a sua vida. Isso eu falo de não cristão e eu falo também de cristão, que tem andado segundo o seu próprio, a sua própria vontade, o seu próprio desejo, e no fim dá ruim. Não, a bênção não é completa. Então leia, estude essa família, tire as bênçãos que essa família tem para te ensinar e descarte aquilo que tem sido compatível com a tua casa, com a tua família e fala, não deu certo lá, não vai dar na minha. Não adianta eu insistir, não vai dar certo. Então, essa bênção que veio lá em Gênesis 12, ela se completa, ela continua na próxima geração. Para Isaac, e anos depois, a gente lê então a história do filho que cresceu, que não foi entregue, né? Foi entregue pela fé pelo pai, mas o cordeiro apareceu. E isso aponta para o Novo Testamento, isso aponta para a entrega de Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quê? Para que eu e você não fôssemos hoje o sacrifício. Jesus Cristo se entregou para que a gente tivesse vida abundante agora. Então, quando a gente, como pastor, a gente se depara com famílias, com situações de falta de vida abundante, a gente fala, Deus, não é possível. Jesus Cristo já pagou o preço para que a gente viva a vida abundante hoje. E vida abundante não é falta de problema. Vida abundante é conseguir continuar tendo paz, apesar do problema. É continuar vivendo, crendo naquele que tem a promessa para as nossas vidas, apesar da promessa não ter se cumprido ainda em nós. Então a gente vê aqui em Gênesis 26, mais uma vez repetida, reafirmada, a bênção que foi estabelecida em Abraão. Gênesis 26, 1 a 6, então é outro episódio da vida de Isaac. Diz assim, Gênesis 26, de 1 a 6. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então, aqui Isaac, já homem, formado, pai, né, marido. Por isso, Isaac foi para Gerar, uma cidade, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu vou lhe indicar. Novamente, aconteceu isso com o pai dele e aconteceu com ele também. Presta atenção, eu vou te dar a direção e aonde eu disser, você vai. Aonde eu disser para não ir, você não vá. E Isaac, então, que era o filho da promessa, que era um rapaz que aprendeu a ver no seu pai, tinha problema? Sim. Mas aprendeu a ver no teu pai um homem de fé, um homem de uma fé inabalável, tanto que foi designado para ele o nome de pai da fé, não é? Então diz assim o Senhor, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu vou lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E assim Isaac ficou em Gerar. A gente tem ouvido muito que o exemplo arrasta, né? E realmente, na vida de Abraão, esse homem de fé arrastou o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, a uma vida de fé, a uma história que foi marcada gerações. E eu te pergunto, a partir de você, as suas gerações vão ser marcadas? Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Eu realmente creio que Ele está às portas. Todos os sinais indicam que Jesus está às portas. Mas enquanto Ele não vem, a nossa geração precisa ser marcada por uma geração de homens e mulheres de fé. A partir de nós, os nossos filhos, netos e bisnetos, se assim chegar, eles precisam ser pessoas marcadas como homens e mulheres de fé. Crianças de fé, crianças que aprendam a adorar. O mês que vem a gente vai começar com um trabalho de adoração para as nossas crianças. Para que eles aprendam a importância de adorar a Deus. E adorar não é só cantar, mas é cantar também. É louvar também. E nós vamos ajudar as nossas crianças a terem esse entendimento de quão precioso é ter a sua vida de adoração aqui, na escola, na família. Eles precisam crescer sendo adoradores, mas eles precisam ver em nós, pais, também homens e mulheres adoradores. Em João 4, como a Lívia leu, e essa música lindíssima que nós cantamos, fala da mulher samaritana. E o Senhor Jesus fala para ela: hoje vocês me adoram em tempos feitos por mãos humanas, mas eu procuro aqueles que me adorem em espírito e em verdade. E assim o Senhor quer que nós o adoremos, em espírito e em verdade. O mês que vem é o mês de maio, também intitulado Mês da Família. E o mês que vem, então, nós vamos trabalhar a família. Filho, pai, mãe, esposa, nós vamos trabalhar a família. Então, organize sua agenda para que, novamente, nós estejamos aqui aprendendo a colocar a nossa família no altar, aprendendo a guardar a nossa família no Senhor, para que os nossos filhos, nós como marido e mulher, nós impactemos a sociedade onde a gente anda. Que a gente traga um impacto para a vida dos nossos amigos. Que eles, olhando para nós, eles vejam Cristo em nós. Cristo pulsando em nós. Que eles entendam que o coração do Pai é o nosso coração. Que o desejo do Pai é o nosso desejo. E para isso, então, nós precisamos desejar a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós precisamos desejar. Então, hoje, falando um pouquinho sobre Isaac, mais uma história dele, conta aqui dessa história, num dado momento da vida de Isaac, onde ele vem para esse lugar que o Senhor indicou, um homem completamente dependente de Deus, e o Senhor indicou, é para lá que você vai, e ele tinha um desafio. Ele estava ali para desentulhar os poços que o seu pai Abraão havia cavado anos atrás. E naquele lugar, os filisteus haviam entulhado novamente todos os poços que o pai de Isaac havia cavado, que Abraão havia cavado. Então ele tinha um grande desafio, reabrir os poços que o seu pai Abraão havia cavado naquela região. E no verso 15... de Gênesis 26, diz assim, que os poços que o pai Abraão havia cavado, os filisteus haviam entulhado e encheram de terra após a sua morte. E entulhar, tampar o poço de alguém com sujeira ou terra, era um ato de guerra. E era também considerado um crime muito sério naquela época. E ali, então, estava Isaac cavando novamente os poços, né? E ele se encontra diante desse desafio, onde naquele lugar o pai dele tinha adquirido muita riqueza, era a promessa de Deus para Abraão, que ele seria um homem muito próspero, e através dele outras famílias seriam prósperas. E acontece que naquela cidade de Gerar, a cidade onde Deus indicou Isaac para que fosse, era uma cidade localizada na extremidade de um deserto. Então, encontrar água naquele local era tão precioso quanto encontrar ouro. E se alguém cavasse um poço, estaria reivindicando e se tornando dono daquela terra. E diz o texto que por duas vezes Isaac e os seus homens cavaram os poços, e quando achava água, os homens do lugar reivindicavam o lugar, reivindicavam o poço. E diz ali a palavra em Gênesis 26 que Isaac cavou dois poços e encontrando água ali, os homens falaram, sai desse lugar que esse lugar é meu. E a gente vê então que Isaac, para manter a paz com aquele povo, ele preferiu abrir mão ao invés de dar início a um conflito. Se aquilo ali era um crime de guerra, Isaac podia falar, não, isso daqui é meu, esse lugar me pertence, pertenceu ao meu pai, esse poço é da minha família. Mas diz a palavra que Isaac abriu mão dos dois, das duas vezes que ele cavou, que os seus servos ali cavaram um poço. E eu te faço duas perguntas. Você já teve na sua vida algum poço entulhado? E aí você fala, pastora, como assim? O que seria um poço entulhado na minha vida? Alguma coisa que você conquistou, alguma coisa que você desejou, alguma coisa que você almejou, uma posição que você conseguiu e alguém veio e te puxou o tapete? Alguém tirou aquilo que era teu por direito? Você já teve isso na sua vida? Já aconteceu isso com você? Algum poço na sua vida já foi entulhado? E a segunda pergunta que eu te faço, você estaria disposto a abandonar essa posição, essa importante posição, talvez, ou essa posse, de alguma maneira, valiosa para se manter em paz com aquele que tem tirado essa posse, tirado essa posição? Você já conseguiu alguma vez abrir mão para que mantivesse a paz? Essa é a tua história de vida, eu não conheço. Alguém já entulhou um poço seu e você já foi capaz de abrir mão para que mantivesse a paz? Fica aí com essa pergunta. E acredito que você já está respondendo, né, a essa pergunta. Isaac, como um bom ouvinte de Deus e com a certeza de fé que ele tinha, que a família dele, a casa dele seria abençoado, porque havia uma promessa para ele, ele largou para trás aqueles poços que foram reivindicados, mas, e ele continuou, diz lá no versículo 24, 26 de Gênesis 26 o seguinte, depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe, ele cavou um poço e aí o terceiro poço não foi reivindicado. E ele partiu dali, ele largou aquele poço e partiu dali e diz, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus do teu pai Abraão, não tenha medo, porque eu sou contigo e te abençoarei e te multiplicarei, multiplicarei a tua semente por causa do meu servo Abraão. Isaac, então, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então, armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós preferimos andar em paz, porque a palavra do Senhor diz, o que depender de nós, vamos ter paz com todos. Quando nós preferimos isso, o Senhor nos honra. Que você tenha essa certeza, que você tenha essa convicção na sua vida. Então, se algum poço seu já foi entulhado e você precisou abrir mão, como foi que você abriu mão? Você deixou para trás, entregou para o Senhor? Isaac fez isso. Ele deixou para trás e ele não reivindicou um direito dele. Ele não tentou se justificar. Ele não ficou ali dizendo, o lugar é meu, a terra é minha, essa posse me pertence, é da minha família. Ele abriu mão porque ele cria que Deus tinha coisa melhor. Ele cria nisso. E a palavra de Deus diz que o Senhor apareceu a ele e falou, não tema, eu estou do teu lado. Estão tentando roubar o que é teu, estão tentando tirar o que é teu. Estão tentando entulhar a tua vida, o teu coração, mas eu sou contigo. Eu sou contigo, eu me agrado de ti. Então, tem duas situações, da gente simplesmente deixar para trás, mas sair murmurando, reclamando, blasfemando, falando mal da pessoa, falando mal de Deus. Deus não me viu, Deus não olhou o meu problema, Deus não cuidou de mim, era uma promessa e não chegou até a minha vida. Ou a gente pode fazer como Isaac fez, entregar e deixar o Senhor falar ao nosso coração: eu sou com você, eu estou contigo, não tenha medo. Aquilo que eu te prometi, eu vou te dar. Só continua confiando em mim. Aí diz que Isaac, que era esse homem que ouvia a Deus, que era sensível à sua direção, diz que ele então edificou ali um altar ao Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Ali armou a sua tenda e ali permaneceu e cavou outro poço. Aí no versículo 27, diz que Abimeleque, o rei Abimeleque, foi atrás de Isaac. Aqueles homens, diz a palavra de Deus, que aqueles homens tinham inveja de Isaac, porque ele se tornou um homem muito próspero, muito rico ali naquela região. E talvez pensando, eles estavam ali no deserto e cavaram talvez poços e a água não fluíam daquele subsolo. Mas quando Isaac cavava, aparecia água. Então aqui no versículo 27 diz que aqueles homens foram ao encontro lá na próxima cidade que Isaac foi. Foram ao encontro deles para oferecer uma trégua, oferecer um conserto. Porque viram que Isaac era um homem abençoado. Isaac não provocou conflito, Isaac não foi atrás dos seus direitos, ele abriu mão e os inimigos correram atrás dele, com medo do que Deus poderia fazer aos inimigos, foram lá e pediram um conserto. E é tão lindo que, lendo lá a história, a gente vê que Isaac, ele tinha um coração bondoso, ele tinha o coração de Deus. Diz que ele ofereceu aqueles três homens, que até então seriam supostos inimigos dele, ofereceu um banquete para aqueles homens. Não os acusou e ainda não os dispensou com fome. Colocou para dentro, serviu ali um banquete, harmonizou ali com aqueles homens, e aqueles homens declararam: temos visto na verdade que o Senhor é contigo, Isaac. Olha que coisa linda, alguém que não reivindicou o seu direito, alguém que abriu mão por amor a Deus, alguém que acreditava que Deus tinha coisa melhor para a vida dele, foi honrado pelos próprios inimigos e foi honrado por Deus. Isso é vida abundante. Nós precisamos aprender a acreditar que Deus tem para nós vida abundante aqui na terra. A gente precisa acreditar que quando um conflito se levanta, quando algum poço é fechado na nossa vida, é porque Deus tem algo bom, algo melhor para nos oferecer. E muitas vezes a gente pensa que um poço entulhado é falta de bênção. A gente acredita que um poço entulhado, alguém que entulhou o nosso poço, está nos amaldiçoando, está fazendo para nós o pior que nós poderíamos ter aqui na terra. Quando, na verdade, um poço entulhado nas nossas vidas é apenas uma maneira de o Senhor dizer: continua, continua, não olha para trás não. Continua, tem coisa melhor na frente. Vai, vai firme, não desiste não. E aí a palavra de Deus diz que depois que Isaac levantou um altar a Deus, ele cavou, os servos dele cavaram um outro poço, e ali surgiu uma água muito pura, uma água abundante. E aí a história não relata mais, mas o que a gente consegue entender, que aí vai falar dos filhos de Isaac, vai falar, continuar a sua genealogia, a gente vê então que ali ele estabeleceu moradia, e ali ele foi completamente abençoado, porque águas melhores do que as anteriores ele encontrou ali naquele lugar. Então a gente precisa entender e acreditar no amor de Deus, que eu preguei há duas semanas atrás, para que fique firmado no teu coração que Deus te ama muito mais do que você pensa e muito mais do que você merece. Porque Deus não nos ama pelo nosso merecimento. Deus não teria amado Isaac, Abraão, não teria amado Jacó por merecimento. Porque eles eram humanos e eles tiveram falhas. Então, muitas vezes, a gente quer colocar o amor de Deus no tamanho da nossa vida. E Deus é muito maior que isso. Ele nos ama apesar de sermos quem somos. E Ele quer nos usar apesar de ser quem somos. Então se deixe usar pelo Senhor. O diabo ele aproveita muitas vezes da nossa reclamação, da nossa murmuração, da nossa reivindicação daquilo que é nosso. Ele usa isso para nos paralisar, para nos atrapalhar. E é só isso que ele sabe fazer. O diabo ele traz entulho para dentro da nossa casa muitas vezes. E ele quer entulhar os nossos poços muitas vezes para nos paralisar. Para nós não corrermos atrás da bênção. E a palavra do Senhor diz diferente, não é nem nós que corremos atrás da bênção. A palavra de Deus diz que a bênção corre atrás daqueles que o obedecem. Que você saia daqui pelo menos com isso guardado no teu coração. A bênção vai correr atrás de você se você obedecer ao Senhor. Se você tiver o teu coração aberto para receber a direção do Pai. Se você tiver a tua vida sensível a ouvir a voz do Senhor. A direção que Ele te dá. Você vai encontrar águas. Águas que dessedentam. A mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana, ela tinha alguns conflitos. Mas quando ela encontrou com a fonte de água viva, que um dia eu e você já encontramos, que é Jesus Cristo, ela ficou dessedentada para o resto da vida dela. E diz que ela largou o cântaro, mais uma que largou para trás aquilo que ela fazia. O cântaro talvez era a subsistência dela. O cântaro era onde ela vinha ao meio-dia, ao sol brilhante. O sol mais quente do dia, para que ninguém a visse, mas ali naquele momento ela tinha um encontro marcado com o Senhor. O Senhor tinha um encontro marcado com aquela mulher, naquele momento, naquele poço. E ali o Senhor falou, ah, se você me conhecesse, você pediria água viva, que dessedenta. E ali então ele trocou, ele aproveitou aquela oportunidade, ele aproveitou aquele momento para falar do seu amor àquela mulher. Isaac aproveitou daquele momento que os inimigos vieram à sua casa. Seria um momento talvez de ele não deixar entrar, de ele colocar para fora e falar aquele monte de situações que muitas vezes o homem quer falar, né? O homem quer falar agora do direito que ele tem. Mas Isaac não foi assim, o Isaac foi um homem diferente. O Isaac colocou para dentro, ele aproveitou aquela oportunidade, ele revelou o Deus que ele segue, que ele seguia, que ele amava, porque ele aproveitou a oportunidade. Assim como Jesus fez com aquela mulher no poço. Ele aproveitou a oportunidade e falou, você tem conflitos no seu relacionamento, porque ela não estava com o marido, ela não tinha um marido dela. Você tem conflitos porque você tem conflitos de religião. Você não sabe onde adorar a Deus. E hoje muitas pessoas estão assim, onde eu adoro a Deus? Ah, eu vou na igreja evangélica, não, eu vou no espiritismo, não, eu vou no catolicismo, não, eu vou me benzer. E conflitos de religião porque não conhecem o Deus verdadeiro. Aquele Deus que quando a gente recebe vem morar dentro de nós. E aí a gente sim se congrega aqui, porque é aqui onde a gente se une como irmãos de um mesmo Pai. Para adorar, para celebrar, para agradecer, para aprender e continuar desejando, seguindo esse Deus que um dia entrou em nós. E Jesus então foi explicando isso para a mulher. Você tem conflito de relacionamento, você tem conflito religioso, você tem conflito racial, porque os judeus e os samaritanos não se davam. E ele falou, mas se você conhecer aquele que te dessedenta, aquele que tem uma fonte a jorrar, nada disso vai ser argumento na sua vida. Nada disso vai te impedir de adorar o verdadeiro Deus. Pessoa nenhuma, lugar nenhum vai te impedir de adorar o verdadeiro Deus. E hoje você está aqui, nessa noite, porque você conhece o verdadeiro Deus. E você está aqui para adorar o verdadeiro Deus, amém? Aquele que te resgatou e que me resgatou. Aquele que veio morar dentro de nós e nos dá a sensibilidade para ouvi-lo. Que nos dá um coração bondoso, emprestado. Porque nós não temos um coração bondoso. Isaac também não tinha. Mas ele tinha o coração do Pai. E ele se deixou ser usado pelo Pai. Que eu e você, no nosso dia a dia, nos deixemos ser usados pelo Pai. Quando a gente olhar para algum poço entulhado, que a gente possa acreditar que é Deus nos empurrando para algo melhor. Que a gente possa acreditar que é Deus nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade, para que a bênção venha completa. Porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Aqueles poços ali que o que Isaac começou a desentulhar, trazia dor para ele. Trazia incômodo para ele. Porque ele era invejado, ele era malquisto no lugar, ele era expulso do lugar. E ele entendeu, aqui não é minha bênção. Porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Porque a gente, como ser humano, a gente corre um sério risco de, às vezes, achar que uma bênção que a gente está recebendo é de Deus. Aí você fala, ô, pastora, mas se é bênção, é de Deus. Mas muitas vezes não é bênção. E a gente agasalha como se fosse. Então eu te pergunto, alguma coisa na tua vida tem te trazido dor? Alguma coisa na tua vida tem te trazido sofrimento? E você não tem tido coragem de largar, de abandonar? Porque um dia você entendeu que era bênção de Deus? A gente corre o risco de ser confuso. A gente corre o risco do nosso coração enganoso agasalhar, porque agradou o nosso coração. Mas às vezes não agradou o coração de Deus. E a gente quer agasalhar. E pode ter certeza, vai acrescentar dor, vai acrescentar inveja, vai acrescentar problema, algo não vai dar certo. E nós precisamos ter coragem de largar para trás, de mudar de poço, de mudar de rumo. Porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. Quando for bênção do Senhor, vem completa, vem para enriquecer. E esse enriquecimento que eu digo não é só financeiro, pode ser também. E vai ser bom? A palavra de Deus diz que quando nós somos enriquecidos, é para enriquecermos a muitos. Assim foi com Abraão. A bênção dele era para que outras famílias fossem abençoadas. Então pode ser sim uma bênção financeira. E o Senhor quer que nós tenhamos a padaria de Deus. Para nós podermos alimentar muitas famílias. Muitos famintos. Mas o enriquecimento que Deus quer para a nossa vida é total e pleno. Não é só financeiro. Você tem sido um rico de Deus? A tua casa, o teu casamento, os teus filhos, a tua empresa, a tua vida profissional tem sido abundante? Que nessa noite você aprenda, que nessa noite você acolha no teu coração. Tem coisas que parecem bênção, mas nós precisamos ter coragem de largar para trás. Porque a verdadeira bênção ainda está para frente. A verdadeira bênção ainda nós vamos encontrar em Deus. E muitas vezes foi um atalho que nós mesmos fizemos em busca de desentulhar algum poço. E quando a água surgiu, a gente falou, olha que bênção. E não era de Deus aquilo para a nossa vida. Então, meu querido, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Alguma coisa na tua vida tem te roubado a paz? E a gente, como pastor, a gente tem trabalhado e atendido e caminhado com bastante pessoas, né? Daqui, fora daqui. E como é ruim, como é triste a gente ver que as pessoas ainda não têm entendido o que é a vida abundante que Jesus planejou. Então, quando a gente se converte ao Senhor, a gente fica muito feliz. E graças a Deus, porque a gente tem convicção e certeza da vida eterna. Porque nós não vamos ficar para sempre aqui, né? Então, quando a gente morrer, ai, a gente vai com Deus. A gente vai para Deus. E a gente se alegra com isso e se acomoda apenas com isso. Quando, na verdade, essa vida eterna já começa hoje. Começa aqui na tua casa. Começa no teu trabalho. Começa na tua empresa. Começa com os teus vizinhos. Então, eu te pergunto, o que você precisa abrir mão para que a tua bênção seja completa, para que o teu casamento seja completo, para que os teus filhos sejam completamente abençoados. Então, que a gente aprenda com Isaac a não perder tempo com aquilo que não é para nós. E às vezes a gente fica dando um murro em ponta de faca, como dizem, né? A gente fica batendo naquilo que Deus não tem para nós, que Deus não quer para nós. Isaac entendeu, ele falou, não perco tempo com aquilo que não é para mim. Eu vou em busca da minha bênção. Então, meu querido, minha querida, você não precisa responder, perder tempo respondendo afrontas, que muitas vezes a gente quer se justificar. E eu apanhei para aprender, sabia? Eu apanhei para aprender a não me justificar. Que para tudo eu queria me justificar, eu queria ter uma justificativa. Aprendi com o Júlio, aprendi com o Senhor, que eu não preciso me justificar para tudo. E quando a gente entende que é Deus que nos justifica, a gente fica quietinho. A gente fala, ai Deus, então deixa eu me esconder em ti. Me justifica o Senhor. Amém? Nós não precisamos responder a afrontas. Não precisamos responder àqueles que nos ofendem. Você tem sido invejado por alguém da família. E isso é normal, isso acontece. Você tem sido invejado por alguém da família? Se isso tem acontecido, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor e veja se a bênção que você tem recebido, e é bênção, porque não tem acrescentado dores. Se foi o Senhor que te deu, curte, aproveita, desfrute da vida abundante que o Senhor te deu e compartilhe. Porque quanto mais você divide, mais é multiplicado. A matemática de Deus é tão diferente da nossa. A gente tem medo de dividir porque fala, eu vou ficar com uma parte pequena. Mas a divisão para Deus é multiplicação. A divisão para nós é multiplicação para Deus. Então, quando você divide uma parte, Deus multiplica. Deus multiplica e você vai tendo mais, mais, mais alegria, mais bondade, mais compaixão, mais misericórdia, mais vida financeira abundante. A divisão para nós é multiplicação para Deus. Creia nisso. Creia assim, creia dessa maneira e você vai ver o multiplicar de Deus na tua vida. Você vai desfrutar do agir de Deus na tua história. Em nome de Jesus. Isaac, ele conhecia o seu propósito de vida. Você conhece o seu? Às vezes a gente não sabe o nosso propósito. Ou às vezes a gente está vivendo num emaranhado, numa situação. E a gente fala, eu perdi meu propósito de vida. Que você encontre em Cristo o seu propósito de vida. O seu primeiro propósito de vida é ser um adorador. Esse é o nosso primeiro propósito. Ser um adorador. E o que é ser um adorador? É buscar fazer a vontade de Deus. Então tudo que nos vem às mãos para fazer, primeira coisa que a gente checa. Isso adora o Pai? Isso agrada a Deus? Isso alegra o coração do Pai? Se alegrar o coração do Pai... Do Pai vem força sobre nós. Então, bora adorar. Bora alegrar o coração do Pai. Porque a gente vai tendo força multiplicada na nossa vida. Cada vez que nós adoramos. Cada vez que nós fazemos a vontade do Senhor. Isaac, ele cavou novamente. Depois de erguer um altar. Porque ele acreditava na bênção completa que o Senhor tinha para a vida dele. Ele sabia que a bênção... que ele iria receber, não vinha arrastando confusão. Não vinha arrastando dor. Muito pelo contrário, a hora que a bênção chegou, ele já tinha reatado com aqueles que tentaram ser inimigos dele. Ele já tinha até alimentado aqueles. E ele tinha dispensado em paz. E a vida dele, aquela situação, aquele momento da vida dele, glorificou o nome do Pai. Porque aqueles homens falaram, tenho visto que Deus é contigo. Queridos, que a nossa vida, que na nossa vida as pessoas olhem e falem, eu tenho visto que Deus é contigo. E mais ainda, que eles desejem, como eu faço para Deus ser comigo também. Que em nome de Jesus você seja uma fonte de inspiração. Em nome de Jesus. Deus quer neutralizar todo o embaraço que existe na tua vida. Deus quer desembaraçar. Deus quer romper, neutralizar toda a falta de propósito da tua vida. Então, o teu primeiro propósito de vida é ser um adorador ao Senhor. E sendo um adorador ao Pai, sendo um adorador a Jesus, se deixando ser conduzido pelo Espírito Santo, o resto vai ser completo na tua vida, amém? Ele vai fazer. E você vai se surpreender dia a dia com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Deus queria colocar Isaac num lugar de honra e o colocou. Não era pouca água que ele tinha para aquele homem. Era muita água e água boa. E Deus tem para você, meu querido, minha querida, que entrou aqui nessa noite. Deus tem promessas para a tua vida. Levanta e continua. Não aceita quando te roubarem a alegria de viver. Não aceita quando disserem que aquele poço que você está tentando cavar é o limite da tua bênção. Não aceita. Não aceita um casamento ruim. Não aceita filhos desobedientes. Não aceita um trabalho que não te honre. Não aceita. Porque Deus tem o melhor para você. Então, quando alguma coisa não está boa, ou você tem a coragem de abrir mão daquilo e continuar em busca da tua bênção, ou você tem a coragem de entender, porque eu falei muito sobre coragem semana passada, né? Retrasada. Volte lá e ouça, para que você seja encorajado no Senhor. Mas você precisa ter essa ousadia no Senhor de abrir mão daquilo que para você era tão importante, se Deus pedir para você abrir. E não pense que você vai perder. Pense sempre, creia sempre que Deus tem algo melhor para você. Então, muitas vezes, um poço entulhado, seja uma mesa que não te cabe mais. Eu já falei sobre isso também. Às vezes, a gente insiste em nos assentar onde nós não cabemos mais. Porque Cristo entrou na nossa vida e a gente não compactua mais com algumas coisas que não glorificam a Deus. Nem todas as amizades vão somar na nossa vida. E saiba de uma coisa, isso não é arrogância. Mas a tua amizade vai somar na vida de muitas pessoas. Creia nisso. Mas nem todas as amizades vão somar na tua vida. Amém? Não se deixe influenciar. Aqueles homens talvez que tomaram ali os poços e falavam, é meu, pode ir embora porque esse lugar é meu, provocavam com certeza na vida de Isaac uma vontade de reivindicar o que era dele por direito. Que na nossa vida a gente reivindique apenas do Senhor aquilo que é nosso por direito. Porque o Senhor sabe aquilo que vai edificar a nossa vida. Então, quando a gente fica agarrado a coisas que não combinam mais com a gente, não combina mais com o novo que Deus tem a partir dele nas nossas vidas, enquanto a gente tenta se encaixar em lugares, em mesas que não nos comportam mais, a bênção demora para chegar. Então, talvez a bênção ainda não chegou na tua vida, porque você ainda está agarrado em coisas que o Senhor já te pediu para largar, mas você não teve coragem ainda de largar. Quanto mais você pega, mais segura uma bênção que tem te acrescentado dores, mais a tua bênção verdadeira demora para chegar. Nós demoramos para ir em direção ao milagre que pode estar logo ali, logo à nossa frente. Então acredite e entregue ao Senhor aquilo que não tem te acrescentado. A gente pode pensar que talvez Isaac tenha pensado que ele foi expulso da sua terra. Mas poço entulhado não é perda na nossa vida. Não causam mal algum a nós. Eles, na verdade, nos empurram para aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Então, eu te fiz pensar e relembrar em algum poço que entulharam na tua vida. E talvez aquilo ficou engasgado na tua garganta. Talvez você não conseguiu liberar. Talvez você não conseguiu perdoar. Talvez você carrega esse peso na tua vida. Entregue para o Senhor. Largue para trás. Largue para trás. Porque o Senhor quer que você caminhe em direção à tua bênção. Ele quer que você encontre aquilo que é completo na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento, na sua família. Amém? Abaixa a sua cabeça em nome de Jesus.